Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, dia 28 de agosto. Enfim, agosto está indo embora, né? De 2026, tá? Boa noite a você, de casa, do trabalho, pessoal dos aplicativos. Boa noite, a rapaziada dos táxis também. Pessoal do transporte coletivo, aquele abraço. A rapaziada da internet, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Inter chega em crise para enfrentar o Bahia. Flamengo vende plata ao Dínamo de Moscou. Ronaldo trata triunfo no Bavi como virada de chave. Santos encontra saída para dívida com Neymar. Atlético Mineiro confirma retorno de Vitor Hugo e desfalque de Everson. Bahia Inter terá árbitro mineiro. Palmeiras supera 2 bilhões em vendas na gestão de Leila Pereira. Bahia avança na preparação aí, tem novidades no elenco. Vasco e Palmeiras iniciam a briga pelo título. Esse aí, ó, esse título do futebol nacional, né? Estamos falando aí do sub-20, né? Vasco e Palmeiras. Primeiro confronto final aí para a disputa, tá acontecendo neste momento, às 18 horas lá em São Januário, no Rio de Janeiro, né? Comandante aí, o Cruz Maltino, terá o apoio da torcida para tentar conquistar a vitória e abrir vantagem na disputa pelo troféu do Campeonato Sub-20. E hoje na bancada só eu e ele, o Júlio César, né? Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite... Ouvinte do Gabriela Esportiva. Hoje estamos aqui na bancada, eu e você, você e eu.
Olha aí.
Lembrando que nosso companheiro Fredão teve que fazer uma viagem, né? Até a Vitória da Conquista. E o outro companheiro, Zé Maria Almeida de Santana, o popular Zé Maria, ainda se encontra no departamento médico do Gabriela Esportiva.
Né? Muito bem.
Mas está bem, graças a Deus, se recuperando. Já vai estar conosco aqui, dividindo opiniões, dando a sua opinião, participando aí, comentando aquilo que é notícia aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio. A gente já abre o programa de hoje falando do jogo de ontem, que fechou aí as quartas de final do jogo de ida da Copa do Brasil, né? Grêmio Internacional acabaram empatando em 0-0. Foi um empate sem gols ontem, Júlio.
É aquilo que eu falei, era um jogo duro, pegado. Primeiro por causa da tradição do futebol gaúcho, né? O futebol gaúcho é um futebol de mais pegada, de força, muita marcação. E a gente falou sobre isso. E também o momento contribuiu para que esse empate acontecesse. O momento das duas equipes. As duas equipes não estão jogando um futebol fino, um futebol vistoso, um futebol de arrancar aplausos do seu torcedor e deixar o seu torcedor, né, feliz, né? E a gente já previa que poderia acontecer um empate de resultado, de empate, né? Então o empate aconteceu. É interessante porque deixa aí aberto, né, a vaga para a próxima partida. Agora o Grêmio vai receber o Internacional na sua arena. Tem que fazer o dever de casa, né? O Internacional deixou escapar aí essa oportunidade. Poderia ter feito com nada um placar magro, mas deveria ter vencido a partida e para poder ir para a segunda partida contra o Grêmio com o mínimo de vantagem, mas não. Deixou escapar a oportunidade. Agora a chance é do Grêmio, né, de dentro de casa, tentar conseguir essa classificação.
Muito bem, o jogo de volta, né, o jogo 2, começa na terça-feira da semana que vem, com o Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro É, mais um clássico mineiro aí na, às 21 horas da terça-feira. Na quarta-feira o Palmeiras vai até a Baixada Santista, né, para disputar com o Santos o jogo de volta. É, o Palmeiras venceu bem por 3-0. O jogo do Atlético e do Cruzeiro, o primeiro jogo foi empate em 1-1. Né? É, e na quarta-feira também o Vasco vai até o Barradão em Salvador para enfrentar o Vitória. O Vasco venceu o primeiro jogo de 1-0. E Grêmio e Internacional se enfrentam na quinta-feira da semana que vem.
Ô, Tony, esse jogo do Palmeiras e Santos, na minha opinião, é o único jogo que já está definido. Olha que eu não sou de cravar assim. É, com muita antecedência, né? Porque eu tenho uns comentários às vezes cauteloso, né? Mas pelo que a gente conhece do time do Santos e do time do Palmeiras, eu não vejo poder de reação no time do Santos, né? O Neymar não jogou a primeira partida e, na minha opinião, não vai jogar a segunda, porque ele já sabe que está perdido, ele não vai estar malhando em ferro frio, né? Então, eu já estou aqui antecipando que o Palmeiras... Ele já está na próxima fase da Copa do Brasil. Agora as demais partidas, todas elas em abertas.
É um jogo, mesmo o Palmeiras, eu estou te entendendo, que venceu o primeiro jogo por 3-0, é um jogo cauteloso que vai jogar no campo do adversário, né? O Santos vai jogar em casa, mas eu estou te entendendo porque o Santos é um time limitado. Né?
Limitado, né? E você não vê poder de reação, você não vê o time... Nas partidas que o time faz no Campeonato Brasileiro, você não vê. Porque muitas vezes, quando o time está em uma má fase, mas você vê o time jogando, brigando e tal. E o Santos não é assim. Então, eu estou arriscando. Gostaria muito que o Peixe queimasse minha língua, né? Mas eu não vou ficar em cima do muro nessa partida, não. Eu acho que o Palmeiras já está na próxima fase da Copa do Brasil.
A moqueca do Santos está fria. Com certeza o Peixe não tem possibilidade nenhuma de queimar sua língua, tá certo? Então. 8:17.
Gabriela Esportiva.
8:17, Campeonato Brasileiro. Vitória está pronto, Júlio, para enfrentar o Atlético Mineiro em jogo válido pela 22ª rodada da Série A. Né? A preparação para a partida teve apenas um trabalho realizado na tarde desta sexta-feira lá no centro de treinamento do Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Para o jogo, o rubro-negro obteve aí efeito suspensivo e vai poder escalar o zagueiro Kaká, né? Que havia recebido gancho de 2 jogos depois do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Né? O atacante Diego ficou fora aí da derrota diante do Vasco pela Copa do Brasil porque precisou cumprir suspensão. Para esta partida, entretanto, o argentino é a opção, né, e briga por titularidade. Com isso, uma provável escalação do Vitória, Júlio, pode ser Lucas Arcanjo, o Brits, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Kaique Gonçalves, Zé Vito e Martinez, Eric, Mateuzinho, o Diego Tárzia e Renato Kaique e o René.
É um jogo difícil para o Vitória. Agora a gente tem que saber se o Galo vai botar a força máxima, né? Para enfrentar o Vitória, porque tem essa decisão no meio de semana que vem com o Cruzeiro, né? Pela Copa do Brasil. E acredito eu que o Atlético Mineiro não vai querer desperdiçar uma chance de disputar uma final de campeonato, né, a nível nacional, como é a Copa do Brasil. E um campeonato que dá uma premiação excelente, né? Já que o Galo também vem atravessando por dificuldades financeiras, aí o jogo vai ser difícil em si, porque vai ser na Arena do Galo. Mas depende muito como é que vai vir esse Galo. Vai vir com força máxima, vai vir um time misto, porque tem um clássico contra o Cruzeiro na casa do Cruzeiro, ele perdeu a oportunidade dentro de casa fazer o resultado. Né? Agora o Vitória tem sim condições de chegar e aprontar para cima do Atlético Mineiro lá.
Beleza, 6:20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, o Red Bull Bragantino já está na capital paulista para mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, né, às 20 horas, o Massa Bruta visita o São Paulo, hein, pela 25ª rodada da competição. A partida, que será realizada no estádio Morumbi, terá transmissão aí pela TV também, né? O clube de Bragança Paulista inicia a rodada na sétima posição da tabela classificatória com 35 pontos conquistados. Até aqui são 10 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, com 28 gols marcados e 23 sofridos. O São Paulo tem 27 pontos e está em 13º lugar. Júlio César, tem chance pro Bragantino aí?
Bom, tem sim, porque o Bragantino, ele tem um momento melhor do que o São Paulo, né? É um time modesto, mas é um time encaixado, é um time que quando ele tira para jogar, ele complica a vida de qualquer outro time. E o São Paulo tá vindo nesse perrengue aí, em uma má fase, desde o início do ano, já trocou de treinador, o Dorival tá lá, coitado, tentando tirar leite de pedra. Vai ser um jogão de bola. Eu acho que o São Paulo tem que mostrar reação na competição, porque o Campeonato Brasileiro já está já está se afunilando. E o São Paulo está ali, ó. Não está salvo ainda da zona da degola. Então vai ter que mostrar que dentro de casa, do Morumbi, ele tem força. Aproveitar aí a energia da torcida para vencer o Bragantino. Agora, se der bobeira, o Bragantino pode sim surpreender o time paulista dentro dos seus domínios.
Muito bem, Júlio. 6:22.
Gabriela Esportiva.
6:22, Cruzeiro e Vasco, Júlio César. Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste sábado também, em São Januário, no Rio de Janeiro. Meu Vascão da Gama.
Na realidade é Vasco e Cruzeiro, né? Jogão de bola. O Vasco vem aí nessa empolgação da Copa do Brasil.
Cruzeiro vai... O Vasco... O Cruzeiro é visitante nesse jogo.
Então, Vasco e Cruzeiro. O Vasco vem nessa vibe aí da Copa do Brasil. Venceu um jogo com um jogador a menos, jogando bem. Poderia ter vencido com um placar mais dilatado um pouco. O Cruzeiro é um time que vem reagindo aí na temporada, depois da chegada do Arthur Jorge. Quando assumiu o time estava lá na zona do rebaixamento, mas o Arthur Jorge veio trabalhando, implantando a sua filosofia de trabalho, e hoje mudou a cara do Cruzeiro. Então, vai ser um jogão de bola. Se a gente for olhar pela fase das duas equipes dentro de campo, a gente poderia apontar o Cruzeiro como favorito. Vive uma fase melhor dentro de campo do que o Vasco. Tem muito mais time do que o Vasco. Só que o Vasco, dentro de São Januário, com o apoio da torcida, se torna um time forte, né? E aí, dentro de casa, o Vasco já venceu algumas equipes consideradas fortes, né? Que muitas pessoas davam o jogo como pro Vasco, o jogo perdido, o Vasco foi lá e venceu. Então, é um resultado difícil de você cravar. Eu só posso dizer que é um clássico do futebol brasileiro e que vai ser um jogão de bola. Mesmo o Vasco com a equipe inferior, mas o Vasco deixa a gente na dúvida, né? Você vê o que é o futebol. Se a gente for comparar por competição, eu poderia dizer que não, o Cruzeiro vai vencer porque o Vasco brasileirão tá mal.
Capacidade, exato.
Se olhar para a Copa do Brasil, o Vasco está bem, mas é aquele negócio, futebol é futebol, cada jogo é uma história, vai ser jogão de bola, vamos ver o que vai dar.
Beleza, então 8:24, ou melhor, 6:24.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, Júlio, o melhor mandante do Brasileirão é o Fluminense, e ele tenta melhorar o seu retrospecto aí como visitante, justamente em um confronto direto pela parte de cima da tabela. O time lá do Rio de Janeiro enfrenta o Atlético do Paraná, o Atlético Paranaense, no próximo domingo, às 11 horas, na Arena da Baixada, em um duelo aí da 25ª rodada. O time paranaense está na terceira colocação com 44 pontos, enquanto o Fluminense aparece em quarto com 41, né? O desempenho do Fluminense em casa é o melhor da competição até esse momento. São 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 13 jogos, com aproveitamento de 77%. A equipe tem ainda o terceiro melhor ataque, né, jogando em casa, com 23 gols, média de 1,77 por partida. A defesa, porém, é a décima melhor, com 14 gols sofridos. Júlio César.
É, o jogão. Atlético Paranaense, um time que a gente tá, vem elogiando direto aqui pela sua campanha, pelo futebol que vem apresentando. E olha que é um time que não tem jogadores estrelados, né? Não tem aqueles jogadores renomados, como a gente costuma dizer no futebol. Já o Fluminense tem, né? O Fluminense tem lá, tem o Hulk, tem o Thiago Silva. O próprio goleiro Fábio não deixa de ser um jogador da prateleira número um do futebol brasileiro, né? Agora, o grande adversário de qualquer equipe que vai jogar contra o Atlético na Arena da Baixada é o gramado, né? Que é um gramado sintético. Então, nem todos os times têm costume de jogar no gramado sintético, nem todos os jogadores rendem um bom futebol no gramado sintético. Então, esse é o grande adversário do Fluminense agora. Se o Fluminense tiver um dia bom, tiver com sua força máxima diante do Atlético Paranaense, o seu treinador aí, né, ainda é o Marcão, né, que está no comando, montar uma estratégia bem organizada, possa ser que surpreenda o Atlético Paranaense e saia de lá com resultado positivo.
Muito bem, no domingo também tem outro grande jogo, né? Outro grande jogo, que é o Botafogo e Flamengo. O Botafogo deve ter um reforço contra o Flamengo, o volante Danilo, que sentiu aí um desconforto muscular e desfalcou contra o Atlético, né? Está recuperado e pode voltar aí à disposição do Flamengo, Júlio.
E é um excelente reforço, né? O Danilo, muito bom jogador. O Flamengo andou interessado aí no Danilo, não conseguiu contratá-lo, né? Ele continua no Botafogo. Então, para o lado alvinegro, é um excelente reforço a volta aí desse jogador. Agora, para o lado do Flamengo, é um clássico, né? Flamengo hoje tem mais equipe, tem uma condição melhor na tábua de classificação em relação ao Botafogo, vem fazendo a campanha melhor, mas é outro jogo difícil de se cravar o resultado, independentemente do Flamengo ter um time mais qualificado, ter grandes jogadores, mas é um clássico, né? O Botafogo também do lado de lá pode não ter jogadores do mesmo quilate que o Flamengo tem, mas tem jogadores que têm condições de definir uma partida, né, no individualismo. Eu não sei se o Tiquinho Soares já tem condições de jogo para essa partida, que é um jogador que, quando vestiu a camisa do Botafogo na sua primeira passagem, ele marcou alguns gols em cima do Flamengo, né, o Tiquinho Soares. Se puder jogar, será outro belíssimo reforço também. Então, vamos ver. Flamengo é o mandante, né? Vai ter a maioria dos torcedores do Maracanã a seu favor. Vamos ver se o time da Gávea vai estar em uma tarde boa para poder vencer esse clássico aí diante do Botafogo.
Muito bem, Júlio César, 6:28. Um abraço pro meu amigo Marcão, Marcão da Construção, lá no Monte Cristo, em Itabuna. Ele que está sempre no seu carrinho lá, ouvindo a Gabriela FM, né? E ontem ele falou, tava ouvindo lá o programa de esporte, meu Tony Café. Beleza, Marcão? Forte abraço pra você, hein? 8:29.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o técnico Fernando Diniz terá problemas para montar a equipe do Corinthians, que encara o Santos neste domingo, né? Dia 30, pelo Campeonato Brasileiro, né? O Timão pode ter aí até 11 desfalques, Júlio, pra o clássico alvinegro.
11 desfalques são muitos, viu? Muitos desfalques para o Fernando Diniz ter que montar um time para um clássico. Porque quando é para um jogo comum, um Corinthians e Curitiba, um Corinthians e Atlético Paranaense, é menos mal, mas um clássico contra o Santos, onde o time adversário também precisa reagir, precisa vencer. E aí você vai para um clássico desse com 11 desfalques é complicado. E ainda mais que o Corinthians é um time que tem um elenco limitado, né? Não tem aquela fartura para poder o Fernando Diniz montar um time competitivo. Mas o Fernando conhece o elenco do Corinthians, trabalha todo dia com esses jogadores. Tenho certeza que ele vai saber montar um time forte, vai saber montar uma estratégia de jogo onde o Corinthians possa aí, quem sabe, sair de campo com resultado positivo.
6:30.
Gabriela Esportiva.
6h30, Júlio César, a preparação do Palmeiras para o jogo deste domingo, né? Prosseguiu na tarde desta sexta-feira lá na Academia de Futebol do Palmeiras com titulares da vitória sobre o Santos novamente à disposição. O técnico Abel Ferreira promoveu um trabalho técnico e também aprimorou cruzamentos e finalizações, Júlio. 5 jogadores lesionados foram baixas. O Souza, o Piquerez, o Arias, o Paulinho e o GT, né? É GT o nome do cara? Eu acho que é esse mesmo. A provável escalação para domingo é Carlos Miguel, Gomes, Murilo, Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Maurício Lopes e Vitor Roque. Júlio César.
Por mais que tenha desfalques, mas você vê aí, essa escalação ainda é
a qualidade,
uma escalação top. A
qualidade.
De qualidade, é uma escalação forte, né? Olha que o Piquerez, eu considero ele hoje, aquele lateral esquerdo do Palmeiras, um dos melhores laterais do futebol brasileiro. É uma pena que não é brasileiro, né? Senão não dava para ter jogado a Copa. Mas o Abel é isso aí. Eu gosto do Abel porque ele não tem tempo ruim. Olha que ele vai. Meio de semana ele vai estar disputando aí também um jogo que vale classificação, mas está escalando o que ele tem de melhor para o Campeonato Brasileiro, até porque ele sabe que ele não pode vacilar mais no Campeonato Brasileiro, como deu uns vacilos algumas rodadas atrás. O Flamengo foi que não soube aproveitar. O ano passado o Palmeiras deixou escapar o título e acredito que esse ano o Abel aprendeu muito com os erros do ano passado. Então é por isso que ele vai escalar a força máxima para tentar vencer a partida e se distanciar mais ainda do Flamengo, né, para poder o Palmeiras chegar no final do campeonato e botar a mão na taça. Não pode, o Palmeiras já tem 2 anos que não conquista um grande título. Não pode emplacar o terceiro.
Exatamente.
Né, sem um título de expressão.
No domingo também teremos um jogo, vamos dizer assim, um pouco interessante, né? Que é o Lanterna da competição disputando com o Grêmio, né? A Chapecoense vai jogar com o Grêmio. O Grêmio está na 15ª colocação, né? Aí tem Grêmio Internacional e depois vem a zona do desesperado, que é a zona de rebaixamento, que está aqui com a Chape, que não tem mais nenhuma condição de reverter a situação e o quadro que se encontra. Portanto, a Chape vai visitar o Grêmio. E aí eu queria saber a sua opinião desse jogo aí, Júlio.
Não. Vai ser um jogo pegado, né? Porque futebol do Sul, Santa Catarina é ali do lado do Rio Grande do Sul, pertinho. O futebol é pegado. A Chape é um time que, como diria meu amigo Magela Rossi, que quero mandar um abraço aí, Magela Rossi, está ouvindo a gente, Biro Madureira. Magela Rossi, ele fala o seguinte, né, que quando o time é fraco, ele é igual comida de hospital, nem faz bem nem faz mal. Então a Chapecoense é comida de hospital, não faz bem, não faz mal. Agora o Grêmio é que tem que se impor, né, por mais que venha vivendo também um momento ruim. Mas o Grêmio é Grêmio, time de camisa, de história. De qualquer forma, ainda tem um elenco melhor do que o da Chape. Vai estar diante de sua torcida, então tem que se impor e vencer o jogo. Não tem negócio de gueri-gueri, né? Vai deixar a Chapecoense chegar lá dentro da arena do Grêmio, aprontar e sair com os 3 pontos? Não dá para admitir um negócio desse. É um time que a gente já está cravando aqui como um rebaixado. Estamos aí na 25ª rodada? 25ª rodada, faltando 13 rodadas. A gente já está falando aqui que a Chapecoense não reage, já está rebaixado, né? Isso a gente vem falando desde o primeiro turno. Aí o Grêmio vai chegar e vai dar mole? Não, tem que se impor, ir para cima, mostrar que dentro da arena o Grêmio é quem manda e vencer a partida.
Muito bem, então nesse domingo segue, porque tem o jogo do Bahia também. O Bahia recebe o Internacional às 19h30, né? O Bahia tá preparado para esse jogo, né, Júlio?
Bom, vem de uma vitória de um clássico contra o Vitória. Essa vitória deu uma animada, deu para levantar a autoestima dos jogadores do Bahia. Agora, quando se trata de Internacional, é um grande clássico do futebol brasileiro que já decidiu o Campeonato Brasileiro em 88.
Sim.
Bahia foi campeão lá dentro do Beira-Rio. né? E se a gente puxar aí o retrospecto dos últimos 2-3 anos do Brasileirão de Bahia Internacional, o negócio tem um certo equilíbrio. Agora, o Bahia tem que mostrar sua força dentro de casa, já que vai jogar na Fonte Nova, tem a torcida ao seu lado, vem de um clássico que, com a vitória interessantíssima, que dá uma moral ao elenco. E o Internacional é aquele time que todo dia a gente está falando aqui, um time que não consegue reagir, não consegue encaixar, não consegue jogar um bom futebol, já que o Bahia está em uma vibe melhor, tem que mostrar sua... O Bahia está na mesma situação do Grêmio. Tem que mostrar sua força dentro de casa, se impor e mostrar ao Internacional que quem manda na Arena Fonte Nova é o Bahia. Então o Bahia tem muito mais time, tem condições sim de vencer essa partida.
Muito bem, Júlio César. E essa rodada 25 fecha com o jogo entre Curitiba e Remo na segunda-feira, dia 31, às 20 horas. Lembrando que quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 2, tem o jogo atrasado do Flamengo. O Mirassol visita o Flamengo. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h47, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, um abração para o pessoal da Infor Laser e também para o Rafael aí, a liderança. Um forte abraço. 6h47.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Júlio César, a Justiça publicou nesta sexta-feira o edital que estabelece as regras para o processo competitivo de venda da SAF do Vasco. O procedimento prevê aí a alienação da UPI, né, correspondente a 90% do capital social da SAF do clube, né? O edital da publicidade ao processo e abre espaço para que eventuais interessados apresentem propostas concorrentes. A oferta de Marco Lamacchia, primeiro a fazer uma proposta, estabelece a referência mínima para a disputa. Outros investidores poderão se manifestar até mesmo sob sigilo, caso solicitem. O Vasco, como reagem à determinação judicial, tornou pública a etapa do processo, né? Em entrevista exclusiva aí para a Rede Globo, o Lamacchia disse que está ansioso pelo início do leilão. O empresário afirmou que espera a liberação da justiça para transformar o Vasco. Ainda não há data para o início do leilão. Estão amarrando muito esse processo do Vasco aí, Júlio César. Em uma entrevista, né? Uma entrevista, o pai do Marco Lamacchia, viu? Chegou a falar o seguinte: vocês estão pensando o quê? Eu tenho dinheiro para pagar a dívida de todos os clubes brasileiros, se eu quiser. Entendeu? Então, eu só queria saber o porquê tá tanta demora, tanta morosidade nesse processo de SAF do Vasco. Né? E fiquei sabendo também que outros empresários ofereceram até um valor maior que o Lamacchia, certo? Mas são empresas como a 777, que queria administrar o Vasco de lá do outro lado do oceano, né? E fazer com o Vasco tipo um clube que revelasse talentos, mas não um clube competitivo, né? É o que a gente está vendo que está acontecendo com o Bahia, mesmo que as pessoas falem que é um investimento a longo prazo, mas a torcida não está esperando a longo prazo. A torcida quer que o time brilhe nas competições, quer que o time se saia bem nas competições. Fala assim: ah, está investindo a longo prazo, mas por que no time lá, lá de fora, no time que é a cereja do bolo desse investidor do Bahia, né? Que é o City, né? E por que no City existem investimentos gigantescos e no Bahia... Eu estou falando em matéria de material humano. E no Bahia não existe. Né? Me diga um grande jogador aí, ou as grandes contratações que foram feitas para o Bahia durante a aquisição da SAF do Bahia.
O grande jogador do Bahia hoje é Everton Ribeiro. É, de qualquer forma, é um jogador que veio do Flamengo, ganhou tudo no Flamengo, né? Tem a carreira que tem, mas é um jogador também que já está em fim de carreira, né?
E agora?
Vai Eu acho que o Bahia tem, ao lado do Grupo City, tem estrutura, tem dinheiro para contratar, para disputar a contratação tete a tete com o Flamengo, com o Palmeiras, com trazer jogadores do futebol europeu. Agora mesmo aí o Grupo City não comprou o jogador aí do Palmeiras, o Alan.
Sim.
É, segundo informações, ele não vai direto pro Grupo City, ele vai pro Girona. O Girona talvez seja um time menor do que o Bahia lá na Espanha.
E por que não vem pro Bahia?
Por que não bota no Bahia? Já é isso que eu ia falar. Por que não bota no Bahia? Que é muito mais time, tem torcida, né? Seria interessante o jogador ficar mais um tempo aqui no Brasil para amadurecer mais um pouco.
Até né? na questão regional, porque o Bahia, eu acredito, seja um dos maiores times do Nordeste, né?
Não. Ele é o maior do Nordeste. Hoje é o maior.
Nordeste. Então tem uma
Termo de estrutura de tudo.
Tem uma representatividade muito grande no Nordeste, né? Então eu vejo pro outro lado. Agora vamos voltar o foco lá no Vasco. Então a justiça vai abrir esse leilão, não tem a data ainda para abrir esse leilão e o Vasco pode perder essa oportunidade. Vai que o cara desiste de fazer esse investimento.
Rapaz, o problema todo dessa venda da SAF do Vasco é porque a justiça está sendo manipulada por alguém que está botando na cabeça que Leila Pereira é quem vai assumir o Vasco. E aí, por isso que tem esse embrólio todo.
Eu acho até
porque
pela
o Lamáquia
tem. Né?
O Lamáquia é enteado da Leila, filho do marido da Leila. Então é isso que está causando esse burburinho todo. Se fosse outra pessoa que não tivesse nada a ver, né, já tinha saído, já tinha concretizado essa SAF, a venda dessa SAF. Mas o negócio é que o cara que apareceu na parada tem a ligação com uma pessoa que já comanda um clube no Brasil, né, que é a Leila. Então, é por isso que está esse embrólio todo. Né? Aí você pega e faz a ligação. O ano passado, a Leila emprestou quanto ao Vasco? 80 milhões de reais, se lembra? Uhum. Desse empréstimo. Aí você já liga uma coisa com a outra. Aí, como é que você não pensa que ela vai parar lá no Vasco? Ela pode até ir parar. E eu acho que vai parar. Mas quando ela sair do Palmeiras, agora ela não pode, né? Agora, o que a justiça tem que provar para poder proibir essa venda da SAF do Vasco para o Lamáquia, o que a justiça tem que provar aí é a questão do dinheiro. Ah, o dinheiro do Lamáquia é da Leila, então prova. Se provar, proíbe a venda. Se não provar, eu acho que tem que deixar a venda acontecer. A questão é essa. E o cara tem dinheiro, como a gente já falou aqui, a família do cara foi dona do Banco Real.
Enquanto
tem outros investimentos, outros empreendimentos, o Brasil afora, mundo afora, entendeu? Eu acho que o problema todo está aí, nessa ligação, entre aspas, do Lamáquia com a Leila, né?
Muito bem, Júlio, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Depois de uma semana livre para treinar, o Flamengo volta a campo neste domingo e tem pela frente o clássico contra o Botafogo, né, às 16 horas, no Maracanã. Enquanto a diretoria não contrata um reforço no mercado, o técnico Leonardo Jardim vai precisar achar aí um substituto de Plata dentro do elenco, viu, Júlio? O Plata foi vendido ao Dínamo, como nós falamos ainda há pouco, da Rússia. O atacante equatoriano era titular da equipe e deixa um buraco na ponta direita. Para o setor, o Jardim tem três opções. Carrascal, que foi quem começou jogando na posição na derrota por 2-1 para o Cruzeiro no último sábado. Luiz Araújo e Paquetá, que também faz essa função, Júlio.
E tem até mais, né? Porque se for contar com os meninos da base, o Flamengo tem mais opções para poder substituir o Plata. Eu acho que o Flamengo fez a coisa certa. Né, vendeu o Plata, falou aí por quanto aí, Tony? Qual foi a cifra?
Foi um dinheirinho bom.
Pois é, eu acho que o Flamengo fez a coisa certa, né? Vendeu o Plata, pega esse dinheiro, joga no caixa, vê o que é que vai fazer. Já se dizem aí que.
O Flamengo, 72 milhões de reais.
72 milhões de reais, um bom dinheiro. Já se diz aí que o Flamengo já voltou a conversar com o Luiz Henrique. Possa ser que o Flamengo pegue esse dinheiro aí, né, do Plata, intere e faça a compra do Luiz Henrique definitivo, que seria uma grande contratação já para a temporada do ano de 2027, né? Porque esse ano não tem como mais o Luiz Henrique jogar, né, na temporada brasileira. E aí o Flamengo poderia sair na frente e já começar a contratar para o ano que vem. Então acho que foi acertada aí a decisão que o Flamengo tomou em negociar o Plata.
Beleza, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlia, CBF definiu Rafael Claus como árbitro para o duelo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Terça-feira de semana que vem, lá na Arena MRV, a partida vale pelas voltas da Copa do Brasil, né? A ida no Mineirão terminou empatada em 1-1, Júlio César.
Excelente árbitro, geralmente a CBF tem colocado o Claus nesses jogos que onde
nesses pepinos, né?
Onde a casca do pepino é grossa, né? E é porque ele tem condições de conduzir a partida de uma forma como a CBF quer, como deve ser conduzida. É um árbitro experiente, árbitro FIFA, estava na Copa do Mundo agora recentemente, né? Então eu acho que o clássico está entregue em boas mãos, né? O árbitro Rafael Claus está entre aí os três melhores árbitros do futebol brasileiro. Se tiver três árbitros top, ele é um dos. Pra mim é.
Beleza, então, Júlio. 6h57. Vamos falar do Santos. 6h57.
Gabriela Esportiva.
O Santos não teve Neymar, viu, Júlio? No penúltimo treino antes de enfrentar o Corinthians, né? O camisa 10 apresentou um quadro de gripe e foi preservado a atividade desta sexta-feira por orientação aí do núcleo de saúde do clube. E assessoria de imprensa, né, acabou revelando que o Neymar não estava bem para participar. Neymar foi ao CT Rei Pelé, a expectativa de que ele participe aí das atividades, mas a expectativa era que ele participasse das atividades do sábado, porém, né, ele não foi relacionado aí para participar dessas atividades. Será que ele vai pro jogo, Júlio César?
Vai nada, rapaz. Ele, Neymar, eu já falei há muito tempo que Neymar, ele já jogou a carreira dele pro alto. E ele tá vendo que o Santos não vai pra lugar nenhum. A mesma coisa vai ser o jogo de volta contra o Palmeiras. Ele não vai disputar. Ele já sabe que o jogo tá, a vaga tá definida. É, ele não vai entrar em campo. Ele já inventou uma gripe aí agora pra não enfrentar o Corinthians. Porque só é dar um espirro na frente do médico e falar: olha, estou mal, tô gripado. Quem é o médico pra dizer que ele não tá? Se fosse outro jogador, até duvidaria. Mas Neymar, o médico vai dizer que ele não está, se ele der um espirro na frente dele?
Tem até aqui o seguinte: o Santos reencontrou uma forma de organizar a dívida que tem com a família do Neymar, com a empresa da família do Neymar, a NR Sports. O clube fechou um acordo com o pai do atacante para repactuar aí os valores referentes aos direitos de imagem, né? A dívida reconhecida pelo Santos era de 90,5 milhões. Em junho, o clube antecipou pouco mais de 11 milhões e reduziu o saldo para cerca de 80, né? Esse valor passou a fazer parte do novo acordo. Pela repactuação, o pagamento pode ser feito em até 80 meses, com parcelas aproximadamente de 1 milhão. A ideia é evitar que a dívida passe ainda passe a pesar mais no caixa do clube. Mantendo aí o ritmo atual, o Santos pode terminar de pagar o débito apenas em meados de 2033, viu, Júlio? O clube, porém, ainda pode antecipar valores aí para reduzir o prazo.
Daqui a 7 anos.
Pai herói. Crediário pai herói.
É isso aí, Neymar veio para ajudar o Santos. Não foi isso?
Exatamente.
Tá voltando pro time do coração. Tá voltando pro Santos e vai ajudar o Santos aí. Ele vai ajudar. Só se for afundar. Porque a reerguer o Santos, ele não vai ajudar. Né? Dessa forma que ele tá se comportando com a camisa do Peixe. Entendeu? Eu não consigo ver ele ajudando o Santos a se reerguer. E olha que ele tem potencial para isso. Ele tem potencial para dar uma alavancada no Santos. Mas o que eu vejo com esse comportamento dele, quando o Neymar voltou dele e do próprio pai dele, que é o empresário dele e toma conta das coisas dele, O que eu vejo é que eles querem... Eles têm interesse de comprar a SAF do Santos, a verdade é essa. Né? Agora, você comprando a SAF do Santos, o time na Série A do Campeonato Brasileiro, é uma coisa. Você comprando a SAF do Santos, o time na Série B, é outra. Né? E já existe um grupo de investidores conversando com a diretoria do Santos, um grupo de investidores dos Estados Unidos, e esse grupo tem ligação com o Neymar e com o pai dele. Né? Então, vamos aguardar. Agora, que o Neymar não voltou para ajudar o Santos e sair, com certeza ele não voltou. Né? A gente não vê, esse tipo de gesto de carinho, de amor, de gratidão do Santos, né, com, do Neymar com o Santos. A gente não vê isso. É, o que a gente vê é um Neymar que não está nem aí mais para o clube do coração, para o time que revelou ele, entra em campo quando quer, joga quando quer, né? É, exigir um salário altíssimo do time, que o time não pode pagar, e hoje está aí, né, o Santos devendo a ele aí, e estava devendo mais de 90 milhões, já pagou uma partezinha, ainda está devendo 80 e poucos milhões. Então, desse jeito aí, meu filho, não tem como eu dizer aqui que o Neymar voltou para ajudar o Santos. Ele voltou, foi para terminar de afundar o time do Santos, viu, Tony?
É, eu peguei aqui agora no grupo do Gabriel Esportiva, falando sobre a questão da CBF, que considerou aí, a gente já vai falar do Vasco da Gama, justificativas do Vasco insuficiente ao impor restrições aí na relação com Palmeiras e Crefisa durante a investigação sobre a venda da SAF. Né? A agência da CBF, responsável pelo Fair Play Financeiro do Brasil, abriu um inquérito para apurar possíveis conflitos de interesse envolvendo Vasco, Palmeiras e Marcos Lamacchia. Né? As exposições do Vasco foram consideradas insuficientes, mas o clube terá prazo para apresentar novas provas. Enquanto o caso é analisado, foram impostas medidas cautelares. Vasco e Palmeiras não podem negociar jogadores entre si, nem compartilhar estrutura, funcionários ou patrocinadores. A principal restrição financeira impede o Vasco de obter novos recursos ou garantias da Crefisa, ligada a Leila Pereira e a José Lamacchia, pai do Marcos. Né? É, por outro lado, a medida não impõe e não impede aportes ou auxílios financeiros previstos no acordo com o futuro investidor. A CBF também não proibiu o Vasco de buscar com Marco Lamacchia um empréstimo de 150 milhões que tenta viabilizar no processo de recuperação judicial. O foco da investigação é verificar se uma mesma pessoa pode exercer direta ou indiretamente controle ou influência sobre dois clubes que disputam a mesma competição. Nesse caso, né, a análise envolve Leila Pereira, presidente do Palmeiras, integrante da família ligada ao potencial comprador do Vasco, Marcos Lamacchia. Né?
É o que eu falei.
Eu vejo dessa forma. Então, tá bom. É preferível que o time entre num funil e sua dívida aumente e o time caia para a segunda, depois para a terceira divisão? É isso que a CBF quer? É isso que a CBF pensa do Vasco da Gama? É isso que a CBF propõe ao Vasco? Na minha concepção, os caras estão encurralando o Vasco da Gama. Eles estão tentando boicotar o Vasco da Gama. Porque hoje o principal comprador do Vasco, né, é o Lamacchia. Né? Ele é enteado da Leila, velho. Então, quer dizer, então a empresa agora ela não pode trabalhar com dois CPFs, por exemplo. Você é um CPF, eu sou outro. E CNPJ, idem. Eu acho que isso tá mais para perseguição do que outra coisa.
Mas é o que eu falei. Tá claro aí, você leu aí a matéria aí, tá claro. Né? Eles estão pensando que a Leila é quem vai, mesmo estando no Palmeiras, vai comandar as coisas no Vasco, e não é. Entendeu? Não é, não vai ser assim. O Lamacchia tem o dinheiro dele próprio, tem os investimentos dele. O CPF é diferente da Leila, não tem nada a ver com ela, entendeu? O negócio é que tem gente grande aí e tá atrapalhando a negociação do Vasco, entendeu? Se eles botassem uma pessoa neutra para fazer essa negociação, já teria acontecido. Mas como foi uma pessoa que quer queira ou quer não, né? Tem ligação com a Leila Pereira e pronto. Aí o negócio embargou, a CBF tá achando que Leila vai dominar dois times, né? E com o mesmo CPF. Ela sabe que não pode.
E a CBF já tem um pé atrás com a Leila, né?
A CBF já tem um pé atrás com a Leila, que Leila é um calo no calcanhar da CBF. O presidente não morre de amores por ela, respeita, porque todo time que tem dinheiro e torcida, qualquer federação respeita. Federação só não respeita time que não tem dinheiro e não tem torcida. Entendeu? Mas teve dinheiro e teve torcida, respeita. Então, a CBF respeita a Leila, né? Porque ela é uma presidente também que se impõe, tem dinheiro, né? O Palmeiras é um clube que tem torcida, é um clube que dá muita renda à CBF. Então, por isso, há aquela parada do respeito. Mas, com certeza, tem gente grande aí atrapalhando a vida do Vasco.
7:06.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o programa de hoje fica por aqui. Boa noite para você.
Olha, Antônio, boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite a Fredão, tá ouvindo a gente lá em Vitória da Conquista, Zé Maria e o seu Apenas Vinda Soares Lopes. Eu quero mandar um abraço à minha turma do café. Amanhã é sabadão, tem o Café dos Amigos lá 19 de março. Amanhã é dia de eu comer o cuscuz do nosso amigo Preá, né? Mandar um abraço aí para o nosso amigo Dr. Paulo Medauá, Zelão, meu amigo Preá, o Masterchef, Hermano, Fabinho, Raimundo, Marinho, Juruatã, nosso amigo Vinícius e o nosso amigo Euclides, que é o nosso componente aí do café, mas é o componente fantasma, né? Então, um abraço a todos. 6:30 da manhã, Café dos Amigos, na 19 de março. Agora, Tony, eu quero um minuto aí para falar do top da economia. Sabe por quê? Eu anunciei que hoje começaria a promoção Super Feirão Filezão. Essa promoção são 3 dias, sexta, sábado e domingo. Só que segunda-feira vai rolar no Filezão o fecha-mês. O fecha-mês, essa promoção é a mais esperada de todas. São mais de 200, 300 itens na promoção com os preços lá embaixo. Então, você que está ouvindo a Gabriela FM, anota aí, segunda-feira, dia 31, o último dia do mês de agosto, vai rolar o fecha-mês no Filezão e eu estou chamando você para fazer parte dessa mega promoção, hein? Você que não fez suas compras de mês ainda, né? Se liga aí, porque o fecha-mês vem com preços jamais vistos dentro do bairro Nossa Senhora da Vitória e em toda a Zona Sul. Então anota aí, Tony, se tiver um tempinho, vai lá no Filezão, dia 31.
Fechar o mês lá, né?
Fechar o mês, beleza. Entendeu? Que você vai encontrar aí ofertas em todas as áreas do mercado, açougue, padaria, setor de bebidas, cereais, frutas e muito mais. Fecha mês, dia 31, segunda-feira, é no Filezão, o top da economia do Nossa Senhora da Vitória.
Beleza, então. Valeu pra você. Bom final de semana, viu, Júlio?
Pra você também, toda a sua família, até segunda, se assim o nosso bom Deus permitir. Um abraço pro nosso amigo Edivaldo que esteve aqui.
Edivaldo.
O Ed, torcedor do Corinthians, Edivaldo. Torcedor do Barcelona, torcedor do Colo-Colo. Ele torce pra todo mundo, viu?
É.
Tá sempre ligadinho conosco aqui no Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva.
7:08, o Gabriela Esportivo de hoje vai ficando por aqui no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, o Gabriela Esportivo volta segunda-feira. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM. As 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.